Abramos juntos, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho que temos seguido, estudando e aprendendo aos pés de Jesus. Mateus, capítulo 10. Chegamos ao capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Neste capítulo, nós encontramos o segundo grande discurso de Jesus. O primeiro deles, Sermão do Monte, compreendendo os capítulos 5 a 7. Agora nós chegamos ao capítulo 10. No capítulo 10, nós encontramos o que na teologia bíblica chamamos de a primeira grande comissão, ou o primeiro grande comissionamento de Jesus. Quando ele chama 12 homens comuns e, trazendo-os para próximo de si, lhes confia uma primeira grande missão, primeiro grande comissionamento. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura do capítulo e nós pretendemos estudá-lo, iniciar o estudo no capítulo 10, se Deus assim nos permitir concluí-lo. Diz assim a palavra do Senhor: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Amém. Nós vamos orar nesse instante, pedindo o auxílio do Senhor. Eu peço aos irmãos que curvem a sua fronte, enquanto a oração será proferida, entoada pelo coral Brilho Celeste. Ensina-me tua lei. É o hino que será entoado, uma oração nos preparando para receber a mensagem.
Sinta-me.
O capítulo 10 do Evangelho de Mateus é a resposta de Jesus à oração que ele mesmo exortou os seus discípulos a fazerem. E o cenário, ele então é revelado quando, no versículo 38, o Senhor, 38 do capítulo 9, o Senhor disse aos seus discípulos, em resposta à consideração anterior, quando falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus mesmo, tendo visto as multidões, percebeu com profunda compaixão a exaustão, o cansaço e a aflição destas ovelhas perdidas da casa de Israel, porque não tinham pastor. E então ele se dirige aos seus discípulos, e Lucas registra que um primeiro contato já tinha sido feito com estes mesmos homens, mas agora um chamado mais pessoal, mais próximo, comissionado, deveria ser dado a eles, quando, logo após ter dito: orem ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, e ele então, em resposta, ele mesmo diz, revela-se mais uma vez, e chamando-os para junto de si, afirma: eis aqui o Senhor da Seara. Sou eu, Jesus Cristo. E então, começamos a ver toda uma preparação. Primeiramente, o cenário montado, versículos de 1 a 4. E a partir do versículo 5 até o final do capítulo, a grande comissão, ou a primeira grande comissão. Então, observando inicialmente o cenário, vamos lendo e aprendendo e aplicando a mensagem para nós hoje, porque, como falei na liturgia desta noite, a verdadeira independência do nosso Brasil só será verdadeira e real quando o nosso país for liberto das amarras do pecado, da escravidão da própria carne, do domínio de Satanás, da idolatria que ocupa os corações dos supersticiosos e dos gananciosos. Quando aprendemos com Cristo, percebemos de início sua autoridade, sua vocação ou seu chamado para o seu povo, para os seus discípulos, e a sua comissão, então. Ele deixou bem claro para aqueles 12 homens comuns o que deveriam fazer. E o mesmo, certamente, ele fará conosco nesta noite, à medida em que estudamos a sua palavra. Primeiramente, então, convido-os a lerem o versículo 1. Vamos ler juntos, o versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, vamos ler? Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus chama, então, em resposta à oração, ele mesmo providencia os seus discípulos, é ele quem chama, é ele quem vem, é ele quem escolhe, e ele, chamando 12 homens dentre muitos, os separa e concede-lhes a ele a autoridade real. Ele os transforma em mensageiros ou enviados especiais, apóstolos. A autoridade concedida por Jesus, ela faria com que aqueles homens o representassem nesta primeira grande comissão. Eles seriam reconhecidamente discípulos de Cristo, porque primeiramente o chamado veio dele, e em segundo lugar a autoridade veio dele. Vocês leram comigo? Jesus chamou seus 12 discípulos e deu a eles autoridade. Autoridade semelhante à que ele estava demonstrando sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Os sinais que acompanhavam o Messias, os sinais que acompanhavam Jesus Cristo, agora acompanhariam estes 12 apóstolos, estes 12 discípulos. Aqui, mais uma vez, nós percebemos uma relação muito próxima naquele tempo da doença e da enfermidade com a atividade dos demônios. Não queremos dizer com isso que toda enfermidade é fruto de uma possessão demoníaca. E este é um grande erro hermenêutico, interpretativo. Este é o grande erro daqueles que hoje se auto-intitulam apóstolos sem ter nenhuma marca do apostolado de Jesus. Eles dizem que uma dor de barriga, uma prisão de ventre, uma dor de cabeça é causada por demônios. E que demônio é fraco é esse que se eu tomo um remédio eu fico curado? A questão aqui é o tempo e o momento. O reino havia chegado. Os demônios, então, em grande atividade, agora começam a tremer diante da grandeza e da glória de Jesus. E o Senhor Jesus, então, continua a avançar. E à medida em que ele avança, o reino de trevas começa a ruir e a cair. E para que o Senhor Jesus, ele completasse a sua obra de salvação, ele então usaria gente simples, homens comuns, para uma grande missão. Então, o cenário está montado. Ele chama, ele dá autoridade, e agora nós encontramos quem são estes homens. Versículos de 2 a 4. Vamos ler mais uma vez. Nós temos aqui o nome dos 12 apóstolos. Vamos observar e vamos perceber quem são eles. Vamos ler. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Uma pergunta aqui importante: por que 12? Nada na Bíblia é por acaso. O novo Israel agora estava sendo formado. O tempo cumprido agora demonstrava a chegada do reino dos céus. De forma que a representação passada através de 12 patriarcas ou 12 tribos está sendo substituída por 12 apóstolos ou mensageiros enviados, representantes do Rei Jesus. Então, 12 não é um número sem sentido. Jesus mostra como a revelação a respeito da sua vinda, ela se completaria quando o mesmo sinal ou símbolo sustentaria uma grande realidade de que no passado 12 tribos representavam o antigo Israel. O novo Israel agora é celebrado através de 12 apóstolos. Quem são eles? Observem comigo os seus nomes. O primeiro deles é o que aparece em todas as listas, em todas as informações nos evangelhos a respeito destes 12 discípulos. Pedro, Simão, chamado de Pedro, por sobrenome Pedro, a rocha ou a pedra, o representante do colégio apostólico. Não foi o primeiro papa, não foi o primeiro bispo, mas sempre aquele homem simples, rude, impetuoso, de iniciativa, que tomava a frente e que teve um chamado especial. O Senhor, então, ele chama primeiramente Simão por sobrenome Pedro e, na sequência, ele chama André. André, que quer dizer varonil. André, irmão de Simão. Ele chama Tiago, o filho de Zebedeu. Tiago, aquele apóstolo que comumente ficou conhecido como Tiago Maior. Talvez por ser mais velho do que o outro Tiago. Tiago, o presbítero, aquele que foi morto por Herodes. Martirizado, segundo a tradição, cerrado ao meio. Mas ele prossegue. O Senhor continua a nos revelar. Mateus está trazendo um registro importante para nós aqui. Nós temos Tiago e João, seu irmão. João, que quer dizer o Senhor é gracioso. João, que era o discípulo amado de Cristo. João, autor não somente de um dos quatro evangelhos, mas autor de três cartas importantes e do livro do Apocalipse. João, que dentre estes foi o único que morreu na velhice. Aquele que ficou exilado em Patmos, mas depois percebeu a grande vitória de Deus. A grande vitória do Senhor Jesus Cristo, quando ele mesmo saiu de Patmos e continuou a pregar o Evangelho. E continuou a ver o avanço do Evangelho. Nós temos então homens simples, de história simples, pescadores, publicanos, homens comuns, e na sequência, João, Filipe, aquele servo do Senhor, conhecido também por caminhar com Cristo, um apóstolo de Cristo, um amante de cavalos, é o significado do seu nome. Homens chamados, separados, escolhidos. Nós temos Simão, nós temos André, nós temos Tiago, nós temos João, nós temos Filipe, nós temos Bartolomeu, filho de Talmai. Um nome sugestivo para Talmai, quem sabe botar em seu próximo, em seu futuro filho, Bartolomeu, filho de Talmai. Talmai, que quer dizer silcado, um homem ou um nome conhecido no passado como aquele que foi rei de Jesus, pai de Maaca, esposa de Davi, mãe de Absalão, mas também Talmai, aquele que foi filho dos gigantes derrotados pelo corajoso Caleb, que ao entrar na terra prometida, já de idade avançada, mais de 80 anos, era um guerreiro valoroso. Nós temos aqui nomes, seus significados, sua simplicidade, seus chamados. Temos Tomé. Tomé, que ao mesmo tempo foi um discípulo devoto e incrédulo. Um discípulo pronto a adorar o seu Senhor, mas cheio de dúvidas em seu coração. Nós temos Tiago, o conhecido como o menor, o filho de Alfeu. Nós temos Mateus, o publicano, este que escreveu o Evangelho. Nós temos Tadeu, que é também o nome provável de Judas. Não aquele que traiu ao Senhor, mas o autor da epístola que temos na Bíblia. Nós temos Simão, o Zelote. Nós temos até mesmo um traidor, Judas, o Iscariotes. Interessante o nome de Judas, irmãos, nos chama a atenção. É o nome semelhante a Judá, que quer dizer seja louvado. Justamente aquele que trairia ao Senhor. Jesus sabia muito bem o que cada um daqueles homens tinham a fazer, tinham a cumprir. O propósito para cada um deles já estava escrito e determinado. E nos chama, irmãos, a atenção que até mesmo um traidor, ele caminhou com o Senhor. Um homem sempre cercado e revelando a sua mesquinhez, revelando a sua dureza e frieza de coração, aquele que traiu o Senhor com um beijo. Jesus, então, ele monta o cenário, ele mostra que até mesmo o traidor se fazia necessário para o cumprimento de seu ministério, e ainda hoje acontece conosco. Somos chamados por Jesus, ele é quem concede à sua igreja a autoridade de pregar o Evangelho, de representá-lo na terra através da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Não a representação divina, porque este é o divino Espírito Santo, mas testemunhas todos somos do nosso maravilhoso Senhor, e até mesmo os traidores são chamados e se assentam conosco para o dia do juízo. O cenário foi montado e agora nós vamos prosseguir e vamos ver o comissionamento. Como é que a comissão, ela então, dada por Jesus? Primeiro, Jesus vai responder a pergunta básica. Aonde devemos ir? Ou para onde devemos ir? Depois, Jesus vai dizer àqueles homens o que eles deveriam fazer. Na sequência, Jesus vai mostrar em que condição eles deveriam seguir nesta missão. Vamos ler? Primeiro, Jesus diz como aqueles homens deveriam, para onde eles deveriam ir, para onde eles deveriam se dirigir. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Vamos lá? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dá a orientação e a instrução exata. Jesus não os chama, não concede a estes homens autoridade e diz assim, sigam seu caminho. Jesus comissiona e claramente envia estes homens em missão. As instruções são dadas por Jesus e ele diz, não sigam para os gentios, não entrem em cidades samaritanas, mas vocês inicialmente vão pregar o meu evangelho entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era um cumprimento profético, porque o Messias deveria vir do povo de Israel, judeu de judeus, porque a salvação ela viria dos judeus e estava entre eles. Eles deveriam então primeiramente receber esta maravilhosa notícia. Jesus estava no meio deles e agora os seus discípulos deveriam ir e seguir e se dirigir nesta missão à casa de Israel, chamada aqui de ovelhas perdidas. Aquelas ovelhas sem pastor, aquelas ovelhas exaustas e aflitas. O que eles deveriam fazer? Estamos aqui agora diante da instrução de Jesus. E Jesus diz também o que eles deveriam fazer nesta missão. Versículos 7 e 8, vamos ler. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, eles deveriam fazer algo específico. O que eles deveriam fazer? Primeiro, pregar o evangelho. E a mensagem do evangelho não é outra. A mensagem que Jesus estava anunciando é a mesma mensagem que os 12 discípulos deveriam proclamar. O reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam em Jesus. Arrependam-se e creiam no evangelho. Eles também deveriam caminhar pregando, e à medida em que eles pregavam, os sinais iriam demonstrar, testificar que eles eram verdadeiros apóstolos. De que maneira? Quando eles curassem enfermos, quando eles ressuscitassem mortos, quando eles tornassem puros aos leprosos, quando eles expelissem ou expulsassem demônios. Notem, irmãos, tudo aquilo que dizia respeito à atividade de Jesus. Então, os discípulos dariam sequência à missão. Eles estavam recebendo um primeiro treinamento. A igreja seria fundada em Cristo como pedra de fundação principal, mas tendo como colunas os profetas e os apóstolos. Então, os apóstolos deveriam refletir aquilo que de fato os identificava com o seu Senhor. A mensagem não poderia ser outra, os sinais deveriam acompanhar estes homens. Eles não poderiam cobrar pelo que estavam fazendo. O Senhor diz claramente que aquilo que é de graça deve ser dado de graça. Aquilo que eles receberam pelo favor e graça divinos, eles deveriam também de graça oferecer, de graça eles deveriam dar. Percebam, irmãos, como uma análise rápida, sem muitos detalhes, sem muito aprofundamento, já nos mostra claramente o tempo, o momento, a fase especial que experimentaram estes homens e que não volta mais. Observem e percebam comigo que nenhum outro homem jamais se levantou com os mesmos sinais que foram feitos por estes homens. Notem, meus irmãos, que aquilo que Jesus fez, ele concedeu a Simão, a João, a André, a Tiago, a Bartolomeu, a Filipe, a Mateus, até mesmo Judas, o traidor, viu sinais inimagináveis acontecerem. E nenhum outro homem pode se levantar hoje afirmando que tem o mesmo poder para fazê-lo. Até porque a incoerência que nós percebemos em nossos dias são homens cobrando pela salvação. São homens exigindo ofertas e dízimos para curar enfermos e expelir demônios. É a mesma simonia que aconteceu durante muitos anos na igreja de Roma. Eles vendem aquilo que Cristo concede por sua autoridade e graça. É o mesmo problema que nós notamos hoje e que, de fato, irmãos, nos dá plena condição e base de dizer que tais homens são mentirosos. Não existem mais estes apóstolos que foram separados e que fundaram com seu sangue colunas de sustentação para a igreja, quando foram usados para desbravar como pioneiros a partir de Israel e espalhando a mensagem da cruz pelo mundo. Eles sabiam para onde ir, eles sabiam o que deveriam fazer. Eles não deveriam cobrar pelo que iriam fazer. E em que condição, então, deveriam se apresentar? Como é que eles iam sobreviver? Vejam só que interessante agora. Observem o que diz a palavra do Senhor. Do versículo 9 em diante, o Senhor então nos diz: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. A condição deles não era outra senão aquela que todo servo de Deus deve entender e por meio do qual deve viver, por meio da qual deve viver. Eles não deveriam buscar provisão neste mundo, porque Deus iria prover para eles tudo o que fosse necessário. Eles não deveriam se ocupar com aquilo que tirasse-os do foco, nem trazer pesos excessivos à sua missão, porque o Senhor iria providenciar tudo aquilo que eles necessitassem. Eles deveriam seguir, eles deveriam entrar, de dois em dois é a instrução que nós percebemos nos outros evangelhos e nos pares escolhidos por Jesus, eles deveriam seguir. E ao entrar naquela casa, eles deveriam fazer algo extremamente importante. Versículos de 12 a 15, vamos ler juntos? Ao entrar, diz, na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eles tinham uma missão. A condição era de total dependência do Senhor. Assim como o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, eles deveriam viver. E tinham instruções muito claras. Eles deveriam entrar naquela casa, eles deveriam saudar as pessoas daquela casa e diriam que a paz do Senhor seja com vocês. Se fossem recebidos, então deveriam pregar o evangelho. Se não fossem recebidos, deveriam se lembrar das palavras do Senhor: não desperdicem o que é santo aos cães, nem lancem pérolas aos porcos. Vocês devem seguir, e se não forem recebidos, sacudam o pó dos vossos pés. Prossigam, sigam, não percam tempo, porque aqueles que não receberem os meus missionários serão tratados com maior rigor do que as cidades de Sodoma e de Gomorra. Agora, irmãos, nós chegamos ao momento, e neste momento aqui específico é onde nós pretendemos parar. Nos versículos de 16 a 23, são dadas admoestações da parte do Senhor. O Senhor chamou, o Senhor concedeu autoridade, o Senhor disse para onde eles deveriam ir, o que deveriam fazer, em que condição se apresentar, e agora há uma admoestação urgente, seríssima, dada pelo Senhor. Observem comigo a leitura, diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus então diz: olha, eu mesmo estou enviando vocês. E sabe para onde eu estou enviando vocês? Para o meio de lobos. Eu estou enviando vocês para uma matilha de lobos ferozes e famintos. Eu estou enviando vocês como ovelhas. E eu mesmo estou fazendo isso. Portanto, sigam a minha instrução. Sejam prudentes como as serpentes. As serpentes, elas não atacam naturalmente a sua presa sem antes agir com prudência, estudar cuidadosamente o momento certo de seu ataque e de seu bote. O Senhor então chama a atenção para a prudência que os seus discípulos deveriam ter, semelhante à prudência de uma serpente. Eles não deveriam agir e de peito aberto se colocarem, senão seguirem toda a orientação do Mestre. E ele completa e diz: e sejam simples como as pombas. Como as pombas, não se esqueçam a inocência, a pureza de coração, que deve ser fruto e marca de um cristão. Vocês devem agir prudentemente, mas vocês devem lembrar com simplicidade que eu estou enviando vocês e eu vou prover para vocês tudo quanto necessitarem. Ele prossegue e diz no versículo 17: cuidado com os homens, eles são os lobos. Que homens são esses? Aqueles que entregariam os seus discípulos aos tribunais e os açoitariam em suas próprias, em seus próprios templos religiosos. Jesus não esconde nada daqueles homens, irmãos, e perceba a seriedade de seu comissionamento, de seu chamado. Jesus não esconde nada deles, e a história prova, o primeiro deles, Tiago, sendo morto, na sequência os outros apóstolos sendo mortos, martirizados, levados aos tribunais, julgados injustamente, mas sem perder em nenhum momento de vista o seu chamado e a sua vocação. Quando, por exemplo, nós olhamos a história do apóstolo Paulo, vejam comigo em 2 Coríntios capítulo 11, notamos a disposição daqueles homens. Paulo, o último dos apóstolos, apóstolo aos gentios, demonstrando a sua vida, falando a respeito de si mesmo e do seu sofrimento por amor a Jesus. A partir do versículo 24 até o versículo 27, Segundo aos Coríntios 11, de 24 a 27, vamos ler? Vamos ler juntos? Prestem bem atenção no preço do discipulado e de como Jesus claramente disse o que iria acontecer com seus discípulos, porque se fizeram isso com o Senhor, quanto mais com os seus servos. Versículos de 24 a 27, vamos ler? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Notem o que experimentou apenas um dos apóstolos do Senhor por amor a Jesus Cristo. Jesus disse: cuidado com os homens, porque eles irão perseguir vocês. Cuidado com o mundo, porque o mundo odiará vocês. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Paulo já estava extrapolando a região de Israel entre aqueles que não tinham conhecimento de Cristo, da verdadeira religião. Paulo chegou a um momento tão especial de sua vida, mas percebam tudo o que experimentou por amor ao Senhor. Eu desafio qualquer um destes que se intitulam apóstolos a largarem suas mansões e seus carrões importados e suas roupas caras e seus relógios de ouro e passarem pelo que passou o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos. Eles não são verdadeiros, eles não são sinceros, eles não são reais de fato, são mentirosos. Percebam o que um servo de Deus experimentou e experimentaria. E o Senhor Jesus disse mesmo: vocês irão para justamente o lugar onde eu estou enviando vocês, e não temam, porque na hora exata o Espírito do Pai que habita em vocês dirá o que vocês devem falar. Não era algo destituído do conhecimento, da sabedoria que eles tinham da palavra de Deus, mas era a coragem que iria revesti-los, a falta de temor aos homens que eles teriam, mesmo às portas da morte, para pregar o Evangelho e assim fundar a sua gloriosa igreja, a gloriosa igreja de Jesus. Finalmente, irmãos, voltemos para Mateus capítulo 10, e nós chegamos ao último momento, ao último instante. O Senhor disse que eles não falariam por eles mesmos, mas eles falariam pelo Espírito do Pai. Essa é uma visão clara da dependência de Deus. Eles não trariam a mensagem nova, mas a mensagem da cruz. Eles não pregariam outro evangelho, mas a mensagem era clara: o reino está próximo, arrependam-se e creiam. E a situação ainda se tornaria mais agravadora quando nos versículos de 21 a 23, lá em Mateus 10, o Senhor Jesus admoesta os seus discípulos e diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores, contra os seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Todos os dias odiarão vocês e continuarão odiando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem, numa cidade fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Eles tinham uma obrigação clara, um chamado profundo. Deveriam pregar e pregar e pregar o Evangelho, e à medida que acompanhavam o Senhor, e os relatos evangélicos mostram por diversos momentos, estes homens fazendo o mesmo que Jesus fazia e lhes mandou realizar, e a expressão até que venha o Filho do Homem, era que eles não perdessem de vista a seguinte promessa. Eles labutariam, trabalhariam, gastariam suas vidas com o Senhor. Eles veriam o próprio Cristo injustamente ser morto, entregue nas mãos de Nicos. Eles chegariam a desfalecer e serem tomados por um desânimo tal, a ponto de desmaiarem de tristeza e trancados ficarem com medo dos judeus. Mas Jesus não falharia quanto à sua promessa, e ele não permaneceria morto mais do que 3 dias. Ao terceiro dia ele ressuscitaria, é a promessa de Jesus, e viria novamente para eles. E recobrariam estes homens as suas forças. E ouviria um homem como Pedro a palavra de renovação, de aliança: tu me amas? E ele diria: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus por 3 vezes repetiria: apascenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Ele continuaria insistindo e investindo neles. E tudo por quê? Como diz a Escritura Sagrada, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o seu santo dia. Eles deveriam perseverar até o fim. E este é o chamado claro para todo cristão. À medida em que marchamos e o mundo nos odeia, persistimos, lutamos e perseveramos, e a promessa é esta: que se formos fiéis até a morte, receberemos de Cristo a coroa da vida. A promessa é a mesma e prevalece para nós nos dias de hoje, meus amados irmãos. Somos chamados a cumprir o nosso ministério. Pastores, presbíteros, diáconos, crentes, gente comum como eu e vocês, sem nenhuma pretensão ou revestimento, querendo atribuir a nós mesmos o que não somos. Não somos apóstolos. Estes homens viveram e deixaram suas marcas para que, sim, sigamos o apostolado. E como devemos fazer isso? Pregando a mesma mensagem que Cristo lhes confiou. Somos chamados, a autoridade que foi dada a eles continua e está sobre a sua igreja. Portanto, devemos pregar a palavra e não nos esquecer que Jesus continuará a chamar Simãos, Andrés, Tiagos, Joãos, Pedros, Marias, continuará a chamar o seu povo. E sempre, não nos esqueçamos, dirá para onde devemos ir. Não nos esqueçamos da direção do Senhor. Esta comissão nos traz esta lição também. Jesus sempre dirá para onde nós devemos ir. Qual a missão que nós devemos cumprir? O que nós devemos fazer? Jesus sempre nos ensinará e nos fará lembrar em que condição sua igreja ela deverá caminhar. A igreja do Senhor, ela não deve jamais depender de outra fonte. Ela não deve buscar nenhuma outra suficiência, senão a suficiência que vem de Cristo Jesus. A igreja do Senhor não deve vender a graça, mas deve continuar a pregar o Evangelho que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A igreja deve continuar entendendo o seu comprometimento com Cristo. E Cristo não enganou nenhum de seus discípulos. Continuamos assim como aqueles homens comuns, sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. Não nos enganemos, irmãos. O mundo sempre fará oposição à igreja de Cristo. Portanto, sejamos prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Tenhamos a prudência, busquemos a sabedoria divina, não percamos a oportunidade e o privilégio de pregar o seu santo evangelho. Mas não nos esqueçamos de fazer isso com compaixão e com amor. Quando os discípulos, empolgados com o que receberam do Senhor, viram a resistência dos povos à mensagem de Jesus, eles disseram: Senhor, quer que a gente ore e peça a Deus fogo do céu para queimar todo mundo? Jesus os repreendeu e disse que não era desse modo ou dessa maneira que eles deveriam fazer. Que eles deveriam entender claramente que o nosso propósito é continuar dando de graça aquilo que recebemos de graça. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho, meus amados irmãos e irmãs. Não nos esqueçamos de que muitos de nós ainda hoje, a nossa irmandade espalhada sobre a terra sofre perseguição. Não nos esqueçamos, muitos estão sendo entregues aos tribunais, muitos estão sendo açoitados nas sinagogas e nas praças, muitos estão sendo levados na presença de autoridades e não têm perdido o privilégio de dar o testemunho da sua fé. Quando são exortados a negarem o nome de Jesus, não fazem isto, mas a exemplo, ou seguindo o exemplo de Cristo e de seus apóstolos, continua firme, continua seguindo ao Senhor e Salvador de suas próprias vidas. Não nos esqueçamos, irmãos, que todas as vezes que formos desafiados ou provados, Cristo nos fará lembrar aquilo que sempre nos revela e nos ensina. E nós não devemos temer, de modo nenhum, a oposição que sempre se levantará contra os filhos de Deus. Finalmente, o que nós percebemos é que o preço para seguir ao Senhor, envolvendo todo este contexto de perseguição, não está longe de nós. Talvez você não esteja sofrendo a perseguição semelhante à que os apóstolos experimentaram: chibatadas, açoites, prisões, mortes, como muitos irmãos espalhados, irmãos nossos, estão sofrendo em outros países. Mas eu tenho certeza de que se você procura viver com piedade o Evangelho, você está sendo odiado até mesmo dentro de sua própria casa. Você pode estar enfrentando problema com seu irmão, com o seu pai, com o seu filho. Não se engane. Chegará um dia e um momento que você pode ser denunciado pelo seu próprio filho por ter que corrigi-lo e, por amor, buscando fazer o melhor por ele, precisar discipliná-lo. Ele pode até denunciar você e você pode ser até preso. O que é que você vai dizer? Você vai negar os princípios e aquilo que você recebeu do Senhor e que testemunha da sua fé? Ou você vai se acovardar e vai se adequar aos valores deste mundo? Parece, irmãos, que é uma realidade distante de nós. Mas não se enganem, cada vez mais ela se aproxima de nós. O Senhor conclui nesta sessão dizendo: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia é contínua. Você sofrerá oposição, mas uma vez que você persevera, você tem a certeza de que está no caminho certo. Você sofrerá oposição, mas você tem a certeza de que o tempo está cumprido, de que o reino está próximo, que você deve pregar a mesma mensagem que Jesus lhe ensinou: ao mundo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não nos esqueçamos, irmãos, em uma data tão importante como esta, tão próxima, que o nosso país comemorou. O nosso país não está vivendo a independência tão sonhada. O nosso país foi construído sob uma coxa de retalhos. O nosso país permanece idólatra. O nosso país tem feito e produzido leis antibíblicas e anticristãs. O nosso país tem se levantado contra a Igreja de Cristo. O nosso país tem contemplado um crescimento evangélico falso, de crentes que não pagam preço por viver por Cristo. O nosso país não tem entendido aquilo que Jesus entregou aos seus discípulos nesta primeira grande comissão. Nos preparemos, estejamos prontos para dar testemunho da nossa fé, não nos acovardemos, mas sejamos corajosos, lembrando que o Senhor que nos envia sempre estará conosco. Oremos, rogando ao Senhor que continue a enviar trabalhadores para a seara. Se for o seu filho ou filha, não sufoque este chamado em seu coração. Se for seu filho ou filha, ore por ele e rogue ao Senhor que lhe dê a mesma provisão prometida, e certamente ele o fará, àqueles homens comuns que ele comissionou e transformou em gigantes de Deus. Estejamos longe da figura de um traidor. Estejamos longe da figura daquele que caminhou com o Senhor, fez os sinais que ele realizou, pregou o evangelho que ele pregou, mas no final o traiu por poder, por riqueza e por glória terrena e mundana. Estejamos longe de Judas o Iscariotes e mais próximos de Cristo, seguindo o exemplo destes verdadeiros heróis da fé. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, seguimos aprendendo e vendo como é importante conhecermos e percebermos o Teu chamado soberano na vida de 12 homens comuns e como realizastes grandes coisas através da vida deles. Como também julgastes aquele que, rejeitando o seu chamado, o traiu e amarguradamente foi e se matou. Como continuas a desafiar a tua igreja a lembrar da sua responsabilidade de continuar a missão, de pregar o evangelho, de buscar a tua orientação sempre certa de onde devemos ir, o que fazer, em que condições viver. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que a cada momento o teu povo deve caminhar na dependência do Senhor, confiando no Senhor, não se esquecendo de que o discipulado envolve um preço e que o Senhor continua nos enviando para o meio de lobos, com o objetivo claro de testemunharmos o Evangelho glorioso, de termos o cuidado de não nos deixarmos envolver pelo engano do mundo, mas de termos a plena consciência de que o mundo sempre nos odiará por causa do nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos o preço de segui-lo, de pregar o teu nome, de testemunhar o teu nome, e também a promessa que concedes ao teu povo, de que aquele que for perseverante até o fim, de que continuar firme, será salvo. Salvo pela mesma graça que recebemos, salvo pela graça que não devemos vender, que não devemos negociar, mas que devemos de graça dar ao mundo, pregando a Cristo, pregando o Evangelho aos homens. Ó Senhor, ajuda-nos a enfrentarmos toda a provação, e nos prepararmos para tempos difíceis que nós e nossos filhos experimentarão. Que estejamos prontos a pagar o preço, que estejamos prontos a entender que os nossos irmãos em outras partes do nosso mundo estão sofrendo, morrendo, em regiões como no Egito, ó Senhor, onde mais de 200 igrejas já foram queimadas, onde muitas vidas estão sendo ceifadas, na Síria, em meio a uma guerra civil, e onde cristãos estão sofrendo. Faz-nos, ó Senhor, entender que não estamos longe de experimentarmos, de repente, grandes mudanças em nosso país e de que precisamos nos preparar, estarmos prontos sempre para dar razão e testemunho da nossa fé. Ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitarmos bem a liberdade que temos para falar de Cristo sem temor, para dizer o que pensamos com a prudência de uma serpente e com a compaixão, o amor, a simplicidade característica de uma pomba. Que não nos esqueçamos, ó Senhor, que não devemos ser omissos, mas que devemos ser ativos e trabalharmos juntos para a grande obra do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.